Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E eu quero saudá-lo desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. Temos que estudar cada dia mais a sua palavra, pois é ela que nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está aí dedicando esse tempo específico para estudo e reflexão na palavra de Deus, nos dando também muita alegria pela sua audiência. Querido amigo, você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Por isso devemos estudá-la com afinco. No início desse programa eu quero registrar as palavras do Lucas e da Michele, um casal cristão lá da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Eles nos enviaram essas palavras. Bom dia, pastor Itamir. Graça e paz. Obrigado por nos responder. Louvamos a Deus por terem um ministério que nos ajuda. Já não é a primeira vez que nos ajuda e novamente agradeço a Deus por sua dedicação em nos responderem. Fico muito contente quando o pastor lê algum e-mail que envio na programação. Sou um grande admirador das bênçãos de Deus através da vida do pastor. Obrigado por me fortalecer a cada dia e me dar algumas respostas. É com grande alegria que agradeço a todos da RTM por nos fortalecer na caminhada e luta pela dedicação à Palavra de Deus. Querido casal, queridos irmãos, muito obrigado por suas palavras. Nós ficamos muito contentes quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do nosso projeto. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãs e irmãos que oram por nós. Saiba que também estaremos orando por vocês. Oramos agradecendo a Deus por esse privilégio de compartilhar a sua palavra com todas as pessoas que estão ligadas de alguma maneira a nós. Mais uma vez eu afirmo, conte com o nosso apoio e com as nossas orações. E é exatamente para isso que eu quero convidar a cada um de vocês, e vocês dois especificamente, para nos colocarmos diante do Senhor com os nossos pedidos e com os nossos agradecimentos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e sabe que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Pai querido, por Tua misericórdia, te pedimos então que tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e capacitação do Teu Espírito para obedecê-lo. Pedimos que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós e abençoe especificamente as nossas famílias. Tu sabes que nós queremos Te honrar e Te glorificar. Louvamos o Senhor por Tua graça e misericórdia, mas também te pedimos que o Senhor nos conduza nesse projeto com segurança para completá-lo na Tua dependência. Senhor, mesmo sem merecermos, suplicamos-te essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos apenas um verso da palavra de Deus. É exatamente. Nós vamos estudar na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, versículo 8, que eu passo a ler para você agora. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Nesse pequeno texto, o apóstolo Paulo, como faria escrevendo a carta paralela a Tito, outro dos seus auxiliares que ele designou para cuidar do evangelho na região de Creta, conforme veremos em Tito capítulo 1, versículo 5? Sim, nesse parágrafo final do segundo capítulo, nos versos 8 a 15, Paulo orientou a Timóteo como tinha orientado a Tito, Tito 2, 1 a 10. Paulo orientou a Timóteo para que ele dedicasse especial atenção à vida dos homens e das mulheres que, como cristãos, deveriam ter um comportamento adequado, não somente nas reuniões de culto público da comunidade, como também deveriam viver dignamente nas suas relações sociais. No texto do versículo 8, nós encontramos as orientações para os homens. No texto dos versículos 9 a 15, que estudaremos no próximo programa, encontraremos as orientações para as mulheres. São orientações atemporais, isso é, que não se restringem somente ao primeiro século, valem por todos os tempos em que a palavra de Deus for estudada. Essas orientações atemporais, então, merecem a nossa atenção. E por que são atemporais? Porque não estão restritas a uma época da nossa história? E por que são palavras eternas vindo de Deus? Realmente nós devemos estudá-las. E ao estudarmos essas palavras, devemos buscar forças no Senhor para podermos praticá-las. O culto público revela muito mais sobre uma igreja do que se possa imaginar. Por intermédio do culto, podemos conhecer uma igreja de tal forma que de outra maneira não teríamos como fazê-lo. Por exemplo, o culto revela a crença e os reais valores de uma igreja. Pode acontecer que um determinado grupo tenha uma confissão de fé escrita, mas, na verdade, ele pratica uma outra fé quando se reúne, quando celebra o culto a Deus. Portanto, é importante que nós percebamos nos cultos públicos, mas também na vida particular de cada um daqueles que compõem a Igreja de Deus, as características do cristianismo que é professado. Em relação ao capítulo 2, no verso 8, que eu já li para você, o título para essa meditação, o título para esse texto que nós vamos abordar é o seguinte: o ministro de Deus e a vida do homem que o dignifica, que dignifica a Deus. Eu vou repetir: o ministro de Deus e a vida do homem que o dignifica, isto é, que dignifica a Deus. Então, o texto básico é primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Como é que podemos introduzir esse verso para as nossas reflexões? Dignificar a Deus é ter uma vida que serve para a glória de Deus. Dignificar a Deus é viver uma vida espiritual. Dignificar a Deus é desenvolver a espiritualidade em nosso viver. Veja bem que nós temos aqui, nessa pequena definição, um contraste muito interessante: espiritualidade versus religiosidade. Uma vida religiosa muitas vezes não dignifica Deus. Uma vida religiosa está baseada na prática e na observância de certos rituais, de certas normas da religião. A vida espiritual é bem diferente. A espiritualidade que devemos desenvolver é a espiritualidade do quarto fechado. É a espiritualidade que nos faz orar sozinhos, sem que ninguém nos perturbe e sem que ninguém nos veja. É quando eu e você estamos sozinhos na presença de Deus. Mas talvez alguns de vocês estejam falando, mas pastor Itamir, eu não tenho nem quarto. Eu não tenho nem porta no meu quarto. Mas quando você está lá na lavoura, capinando, plantando, quando você está no ônibus, indo para o trabalho ou para a escola, quando você está andando para cumprir as suas tarefas, você tem algum momento sozinho, e esse momento é o momento da tua espiritualidade ser desenvolvida. É quando está você sozinho com Deus. Só você e Deus. De olhos abertos, andando, sentado, ou até deitado. É o seu momento com Deus. E a Bíblia diz lá em Mateus 6 que quando você e eu buscamos a Deus, o Senhor que nos vê em secreto nos recompensará. Veja que é bem diferente espiritualidade de religiosidade. E essa vida é requerida tanto para o ministro de Deus, que foi designado para o ministério, como é uma vida requerida para todos nós que somos cristãos, pois todos nós somos ministros de Deus. Todos nós somos sacerdócio real. Então, eu gostaria que você, ao estudar 1ª, 2ª Timóteo, essas cartas de Paulo ao seu jovem auxiliar, quando você estivesse estudando também comigo a carta a Tito, eu gostaria que você se entendesse como um ministro de Deus. É importante que nós tenhamos essa concepção e, por isso, a vida do ministro de Deus deve dignificar a Deus. Todos nós somos sacerdócio real. Talvez você tenha sido chamado para ser um pastor, um missionário, um professor, ou talvez você tenha sido chamado, tenha sido eleito na sua comunidade para uma função talvez um pouco mais burocrática, me perdoe essa palavra, talvez uma tesouraria, talvez uma secretaria de escola dominical, uma secretaria da igreja, talvez a pessoa que cuida do patrimônio. Na verdade, todos esses ministérios são ministérios espirituais para quem é espiritual. Se você for o zelador da igreja, você pode fazer isso de duas maneiras. Ou fazer porque a igreja te paga para fazer, ou fazer com gratidão no seu coração, porque você pode servir o Senhor através dessa maneira. Espiritualidade não se desenvolve apenas atrás do púlpito ou atrás de um microfone. Espiritualidade se desenvolve quando eu e você dedicamos a nossa vida, a nossa atenção ao Senhor. Portanto, viver e desenvolver a espiritualidade deve ser o alvo de todos os cristãos. Agora, é importante reconhecermos também que a espiritualidade, veja bem, não é introduzida em nossas vidas por uma operação especial e direta do Espírito Santo. Não acontece por acidente, não. Todo cristão deve, como Jesus revelou numa das suas bem-aventuranças, todo cristão deve ter fome e sede de justiça. Você deve se lembrar de Mateus capítulo 5, versículo 6. Então, assim como as corças buscam a água, assim como os animais sedentos buscam saciar a sua sede, nós, seres humanos criados à imagem de Deus, devemos, no profundo do nosso ser, em nossas almas, buscarmos e desejarmos a Deus, o Criador que dá vida e fôlego a todos nós, que fez a partir de uma só pessoa todas as nações dos homens para habitarem a terra. O Criador que fez de um casal a raça humana. É esse Senhor que eu e você devemos buscar, devemos desejar. Esse Deus Criador está perto para qualquer homem que o procure. E Ele pode fornecer vida, Ele fornece mobilidade e Ele fornece a capacidade de sermos para todos nós. Foram essas as palavras que Paulo usou também lá em Atos, capítulo 17, versículos 24 a 28, quando ele pregou em Atenas. Paulo escreveu então sobre espiritualidade aos Coríntios também. Veja bem, ele escreveu que ele não podia tratá-los como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo, porque eles estavam ainda necessitando de alimento, de um leitinho ainda. Ele não podia tratá-los com alimento sólido, pois apenas os amadurecidos em Cristo podem absorver e assimilar um alimento sólido. Paulo teve que tratá-los como crianças porque ainda estavam imaturos, eram muito infantis. Querido amigo, sem dúvida, a espiritualidade vem com o decorrer do tempo, mas vem com o nosso desejo de querermos ser espirituais. A espiritualidade dos homens maduros em Cristo, então, deve ser manifestada na vida, como o salmista disse. Esse cristão, esse homem espiritual, esse homem com uma vida digna, não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao invés disso, pelo contrário, o prazer desse homem espiritual, desse cristão digno, o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Você deve se lembrar do Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, a vida que dignifica Deus é a vida de quem tem comunhão com Deus diariamente. Dignificar a Deus não é ter apenas um banquete espiritual ocasional. Não. Dignificar a Deus é o alimento diário que consiste em oração incessante e um viver santo. Ao mesmo tempo em que Paulo estava orientando Timóteo a mostrar aos homens cristãos que esse era o tipo de vida que Deus requer de todos nós, Paulo também desafiava o jovem pastor a viver dessa maneira, sendo exemplo para a comunidade cristã lá em Éfeso. O princípio, então, extraído desse texto e plenamente aplicável às nossas vidas, na força do Espírito Santo, pode ser colocado através dessa frase. Todo ministro de Deus vive e encoraja outros homens a viverem de modo a dignificar a Deus. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do versículo 8 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Todo ministro de Deus vive e encoraja outros homens a viverem de modo a dignificar a Deus. Nesse texto nós vamos encontrar, então, três características de uma vida que dignifica a Deus. A vida que dignifica a Deus caracteriza-se, em primeiro lugar, por desenvolver a oração em todos os lugares. Veja a primeira parte do versículo 8. A oração deve ser feita por todos os homens cristãos que creem em Deus. Logicamente, eu só posso orar para um Deus em quem eu creio. Eu creio que Deus é poderoso para cuidar da minha vida, para cuidar das minhas circunstâncias. Por isso, então, todo homem cristão deve orar, mas somente aquele que crê realmente na existência de Deus. A oração deve ser feita nos cultos públicos, mas veja bem, em qualquer outro lugar também onde haja alguém cristão, onde haja um homem cristão. Em 1 Tessalonicenses 5,17, nós encontramos exatamente essa palavra: orai sem cessar. Orar sem cessar significa que a nossa oração deve ultrapassar aqueles momentos em que nós passamos juntos com a nossa comunidade. Orar em todos os lugares significa que você está orando lá, enquanto está trabalhando, enquanto está cantando no banho, lá na sua casa, enquanto você está, minha querida irmã, fazendo o almoço, cuidando das crianças para ir para a escola. A oração deve ser feita em todos os lugares, enquanto você está de férias, por exemplo. Nós não tiramos férias da nossa vida espiritual. A oração deve ser feita em todo lugar quando o jovem cristão está fazendo a prova, lá no colégio, lá na faculdade. O homem cristão, a mulher cristã, o cristão não apenas fará orações nos cultos públicos, mas em qualquer lugar, ela deve ser colocada diante de Deus. A oração deve ser feita, não importa o lugar, pois ela reflete a nossa comunhão com Deus. Você se lembra das palavras de Jesus para a mulher samaritana? Não importa onde adoramos, o que é importante é adorar em espírito e em verdade. Uma segunda afirmação, uma segunda característica dessa vida que dignifica Deus é que a vida que dignifica Deus caracteriza-se, em segundo lugar, por desenvolver a santidade interior e exterior. A santidade, querido amigo, é um pré-requisito da oração que desejamos ver atendida. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade deve evidenciar exteriormente a certeza interna de que a nossa vida é separada para Deus. A santidade é uma vida separada para Deus. A santidade implica em que eu e você estamos servindo ao Senhor. Fomos designados para ser do povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E essa santidade interior, esse sentimento que temos, essa certeza de que pertencemos a Deus, deve ser evidenciado exteriormente. A santidade deve ser o reflexo da vida de quem ora. O que importa, querido amigo, o que importa mesmo é a vida santa, é a vida separada. Por isso, as nossas orações poderão subir como um aroma suave diante de Deus, e Ele se inclinará para ouvir e para agir, porque nós somos santos. E santo, você sabe bem, que não é aquele que não peca, mas é aquele que tem a sua vida purificada completamente, diariamente, momento a momento, pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Chegando ao final do nosso programa, podemos fazer mais uma afirmação. A vida que dignifica a Deus caracteriza-se, em terceiro lugar, por desenvolver uma harmonia amorosa. Veja a parte C do versículo 8. A vida de oração não condiz com a ira, nem com a animosidade, ou com discussões sem fim. Não. A vida de oração é uma vida harmoniosa, é uma vida amorosa. A vida de oração deve seguir o exemplo de Jesus. Por quê? Porque ele foi manso e humilde de coração. Você deve se lembrar de Mateus 11:29. E o Senhor Jesus orou continuamente, inclusive nos últimos momentos, quando ele estava diante da cruz. Ele orou. E, em último lugar, a vida de oração deve demonstrar que nós, homens, dependemos do Senhor e não de nós mesmos. Jeremias 17 nos diz assim: que maldito é o homem que confia no seu braço mortal. Ah, querido amigo, muitas vezes nós, homens, que saímos para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para sustentar a família, nós esquecemos que dependemos de Deus e temos que mostrar essa nossa dependência do Senhor. Querido amigo, embora a santidade, o amor e a paz devam sempre acompanhar as nossas orações, a nossa postura com mãos levantadas, em pé, sentados, com os dedos ou braços entrelaçados, enfim, qualquer postura não tem a menor importância. O que vale realmente é a nossa postura interior de santidade ao invés de pecado, de amor ao invés de ira, de paz ao invés de animosidade. Que Deus te abençoe nessa vida de oração que você e eu devemos desenvolver. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças.